agora na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.
É quarta-feira! É quarta-feira! É quarta-feira, é quarta-feira, é quarta-feira! Hoje eu tô feliz, não tô pra brincadeira. É quarta-feira, é quarta-feira, é quarta-feira. Animada, esperando meu suco verde, meu polvilho.
É um detox o suco verde?
Não, eu adoro.
Hein?
Amo suco verde. Suco verde é igual suco de laranja, gente, só que é bem melhor e mais caro, né? Porque tem um monte de verdura. Amo um suco verde, couve com limão.
Então vamos trabalhar depois de um suco? Vamos trabalhar?
Pera aí que eu quero convidar você, ó. Quarentena, tá todo mundo cheio de problema. Tá um monte de gente separando, gente querendo saber como paquera. Manda o seu e-mail pra missão@jovempanfm.com.br ou então uma direct no Lígia Mendes, lá no Insta.
E é o seguinte, também estamos nos canais, lá
podcast.
No Spotify.
Podcast. Parece que tá bêbado essa voz.
Podcast, Spotify, várias plataformas.
Onde
procure-nos.
Onde tiver podcast,
tem
lá
missão.
Está.
Pronto.
Missão Impossível. Jovem Pan.
E aqui no Missão, mais notícias pelo mundo. Notícias da Covid. Óculos bloqueia Covid. Sabia que pessoas que usam óculos têm entre até 3 vezes menos chances de serem infectadas com o vírus? Pelo menos é o que apontou um novo estudo publicado por cientistas indianos na semana passada. No estudo foram analisados 304 pacientes, sendo que 58 deles usavam óculos de grau ou de sol. A análise, ainda em fase preliminar, também descobriu que pessoas pobres e sem educação formal têm mais probabilidade de pegar o vírus, em parte porque não usam tanto óculos. De acordo com um relatório publicado na Índia, as pessoas tocam o rosto 23 vezes por hora e os olhos 3 vezes por hora, em média. E aí teve o seguinte veredito dessa pesquisa. A transmissão ocorre ao tocar o rosto, nariz, boca e olhos. Tocar o nariz e a boca é significativamente. Tá?
Significativamente. Olha a nossa diferença. Significativamente. Fala de novo, Bob.
A transmissão ocorre ao tocar o rosto.
Se fosse à noite, hein, pra ele ler esse e-mail, hein, Girão? À noite sair algum e-mail, Rogerinho?
Lógico que saía.
Não. Ô, Bob, eu ouço, quando eu ouço você à noite, eu começo a ter crise de riso. Às vezes eu te ligo, sabe assim, porque eu não posso ser máfia. Agora eu vou mandar pro Chiro. Fala, liga na hora, tá. Hein, só pra gente ver. Se a gente pegar esse trecho, edita, é justa causa.
A transmissão ocorre ao tocar o rosto, nariz, boca e olhos. Tocar o nariz e a boca significativamente reduzido a usar uma máscara facial de maneira adequada. Mas usar uma máscara facial não protege os olhos. Tocar e esfregar os olhos com as mãos contaminadas pode ser uma via significativa de infecção do vírus. O risco do Covid foi 2 a 3 vezes menor na população que usava óculos do que na população que não usava. Isso pode ser devido a menos toques e fricção nos olhos durante o uso de óculos. Enfim, outro estudo realizado antes na China, para medir essa relação óculos e a contaminação, apontou que apenas 16 pacientes de um total de 270 internados com Covid no hospital na província de Hubei tinham miopia e usavam óculos com frequência. Isso é uma matéria da CNN. Enfim, usar o óculos, segundo essa pesquisa, protege mais contra a infecção. Mas não adianta, né? Você fala, vou comprar um óculos de leitura para me proteger.
Não, eu diria outra coisa, mais do que o negócio da leitura. Primeiro que eu acho que poderia usar sim. Todo mundo usar um óculos, porque foi a primeira coisa que eu pensei, eu acho que eu contei pra vocês, que é o negócio da mucosa. Eu uso a máscara o tempo inteiro, mas eu realmente não faço palhaçada nenhuma, eu só venho aqui e vou embora. Tipo, até comida eu peço, então não faço nada. Mas o dado, meu marido ficou doente, ficou internado 1 semana e voltou pra casa. Quando ele começou a ficar doente, ele tava isolado lá em casa, né? Tava em outro andar, tá, gente? Tudo separadinho. Quando ele saiu, eu esperei 3 dias pra entrar lá no quarto, mesmo com tudo aberto, pra retirar tudo, pra higienizar, eu peguei um saco de lixo, daqueles gigante, entrei dentro do saco de lixo, fiz 2 furinhos no nariz, 2 furinhos no olho, pus um óculos em cima do furinho e entrei lá pra pegar as coisas. Porque o meu raciocínio era isso que o Bob falou, eu acho que eu contei isso pra vocês, que era o negócio da mucosa. Que quando realmente ele pega pela nossa fala ou por o contato. Então quando você pegou ali na mão, você coçar o olho, pode passar.
Olhos, boca e nariz.
O do dado, nem sei se ia estar no ar, mas o que ficou na minha cabeça era ele tava no quarto com Covid. Vou pro hospital, vou entrar aqui sem... Não vai entrar em nada. Por mim, eu punho aquela roupa de apicultor, sabe? Você não tem nada. Então eu entrei num saco de lixo, fiz os furos, meti o óculos em cima do saco do lixo assim. Tipo, não vai, não dá pra encostar em nada. Fui lá, catei tudo, joguei. Mara, tô aí zerada. Eu acho que tudo que a gente puder fazer pra não pegar, não tem que pegar. Minha vontade é trazer, pô, pegar um áudio do meu marido e pôr aqui pra vocês. pra ouvir a galera toda já entubando o melhor hospital de São Paulo, tá? Entubando todo mundo já nos quartos, que a galera toda que tá mais doente, é tudo de 30 a 40 anos, que tá avassalador e tem gente que ainda faz festa, tá? Então eu acho um vexame. Bom, aliás, só pra esclarecer uma coisa, tá? Teve uma jornalista que falou em dezembro que eu ia dar uma festa. Além de ser uma piada quase pronta, porque eu tenho 10 amigos e não sou uma pessoa que gosta de festa, tá sendo processada. Nunca tinha falado isso antes, só tô contando aqui pra vocês saberem. Vai dar ruim pra quem falou mentira.
Mas teve a festa ou não?
Ah, teve. Chama Festa do Lençol.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Alô, Missão Impossível.
Alô, com quem eu falo?
Você fala comigo. E eu falo com quem?
Você fala com o Neto Fará.
Neto Fará?
Eu acho que eu vou buscar...
Eu sou a Lígia que faz. É isso mesmo, Neto. Se você fará, eu sou a Lígia que faz. E o Bob, obviamente. O Valdir, que já fez muita
coisa. Fez muita coisa.
Eu, algum dia, se eu fosse candidato a alguma coisa, o slogan da minha campanha: se não fizer, o Neto fará.
Ah.
Eu já fiz até o impossível. Por isso que eu tô ligando isso.
Neto Fará.
Ai, eu já adoro Neto Fará.
Com esse sotaque de mineiro, é mineiro. Só pode ser, né?
Mineiro de...
Adoro um beijo.
Adoro
um Passos, interiorzão de Minas.
Amo Passos. Já fui muito aí comer um frango ao molho pardo. Comer ali perto, você anda um pouco, vai lá na Ponte do Turvo ali, em Furnas, comer peixinho.
Que isso, você conhece aqui mesmo.
Conhece. Exatamente. Scarpas tem a minha plaquinha lá.
Que legal.
Com a minha foto. Ai, adoro.
Oh, que bacana.
Ô Neto, mas Neto é o seu nome ou tem um nome anterior?
Não, eu chamo Daás Issa Fará Neto.
Ah, viu, Lígia?
Mas todo mundo me conhece por Neto.
Como que é? Repete.
Daás. Daás.
Soletrando.
D-A-H-A-S.
Ai, que chique.
Daás.
E tem muita comida. Qual que é a origem? Armênio, árabe?
Libanês. Eu sou descendente de libanês. Meu avô veio do Líbano.
E faz muita comida boa na sua casa?
Muita. Ainda mais que na hora que eu te contar o porquê que eu tô ligando aí, as minhas duas esposas cozinham comida árabe excepcionalmente bem.
Como assim? Pera aí.
As duas esposas?
As duas. Por isso que eu liguei, que eu queria pedir pra você, pro Bob, que eu sei que elas ouvem vocês todos os dias na porta da escola.
Quantos anos você tem?
Eu queria fazer uma homenagem pras duas.
Quantos anos você tem?
Vou fazer 38.
Você tá levando a sério essa coisa de...
38.
Quer ter um harém.
Mas peraí.
Não,
tá brincando muito. Me fala uma coisa, qual que é seu signo?
Eu sou virgem.
Ah, tá.
É um signo, eu sou puro.
Ô, Lígia, você tá acreditando nessa história? Ele tem duas esposas?
Eu acho que ele tem, eu acho que ele ligou pra se exibir, tipo, tirar uma onda, humilhar, tipo, ai, tem um monte de gente aí ligando.
Não, pelo contrário, Lígia, você vai se encantar. Um homem que você tá conhecendo hoje por telefone vai entender o porquê que eu tenho dúvidas, pô.
Tá entendendo? Entendeu? Já quer me levar
porque
pra
eu não
entender.
Sou machão.
E pode ter
eu não sou
esposas?
Machão, eu não acho bonito eu ter as duas. Não, é só as duas mesmo, Deus me livre. Você saber lidar e entender com duas TPMs no mês, eu não quero uma nunca mais, foi.
É isso que eu pensei aqui. Com uma é difícil.
Foi um acidente.
Certo,
quantos anos elas têm?
Foi. A Dali, que é a 01, porque eu chamo ela de 01 e 02.
Não,
e
peraí, Lígia. Peraí, ô.
Amicíssima.
Neto e Lígia, peraí, calma. Tá, ó, está dando um nó na minha cabeça aqui. Vamos tocar a música, peraí. A gente já volta com essa história do Neto, o Daás Neto Fará e suas duas esposas.
Peraí,
mais detalhes.
Um
mais detalhes daqui a pouco.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Infelizmente, estamos com o Neto Fará. Já falei que eu sou a Lígia que faz e o Bob é o Bob que já fez. Mas enfim, Neto Fará tem duas esposas, Bob.
Incrível! Como pode,
hein? Duas esposas. E falou que eu vou entender muito bem essa história, que é porque ele é um cara, tipo assim, muito, muito incrível. Então, não tem como ter menos de duas mulheres. Bob, eu tô um pouco chocado.
Vamos ver o que passa. Quais os detalhes dessa história? Tamo de volta aqui no Missão. Missão Impossível com o Neto Fará, 38 anos. Pera aí, Neto, só dar um resuminho aqui. 38 anos, o Neto Fará lá de Passos, Minas Gerais. Aí ele falou, tenho duas esposas. Como que é essa história? Dê detalhes. Como você conheceu uma, como você conheceu a outra, como elas se entenderam, como vocês se entendem nesse trio?
Então, Bob, o negócio eu vou tentar resumir, porque
não,
dá pra gente fazer um livro, não é modismo, é o que eu falei pra Lígia.
Mas pera,
não
pera.
Não quero que isso seja exemplo pra ninguém. Oi.
Primeiro vamos construir isso aí. Qual que é a sua profissão?
Sou empresário.
De quê?
Ah.
Eu sou, na verdade, administrador de herança. Meu avô começou tudo, a gente tem empreendimento imobiliário. Ah, tem condomínio fechado, loteamento.
E as suas mulheres, o que que elas fazem?
Gastam.
A Fernanda, a 02, é... Não, aí que você se engana. Todo mundo acha que é envolvido grana, né? Não é. É envolvido respeito, amor, carinho.
Fala que
cumplicidade, amizade minha com elas. Uma é advogada, a Fernanda, e a Daliane é funcionária pública. Mas a Daliane... Quando a gente teve nosso segundo filho, eu pedi pra ela pedir exoneração pra ela cuidar de casa, dos meninos. Mas agora o mais novo já tá maiorzinho, ela já tá querendo voltar a trabalhar.
Tá. E como você conheceu as duas? Como foi?
E o signo também, preciso saber de dela.
A Fernanda, que é a 02, eu conheci ela 20 anos atrás na faculdade. A gente fez faculdade junto. Só que a Fernanda, na época, já era casada. Fernanda hoje tem um filho de 19 anos, que é como se fosse filho meu também, do primeiro casamento dela. E eu conheci a Daliane há 16 anos atrás, que é minha esposa também, a 01, que eu tenho dois filhos. A gente se casou, viveu muito bem, muito tempo, até começar a ter aquelas crises de casal. E se eu tivesse feito terapia antes, feito tudo que a gente fez os três juntos, pra gente se entender, pra gente se aceitar, pra gente encarar uma sociedade aí hipócrita, né? E o cara ter amante, ter um tanto de mulher na rua, é bonito, pode. Mas o cara fazer igual que eu fiz, ser homem, ter coragem de sentar as duas e falar, amo demais vocês duas, não sei ficar sem nenhuma das duas. Isso com muita terapia, que eu achei que eu era louco.
Ah.
E tudo se acertou. Hoje a gente vive já os três juntos, muito bem. Juntos assim, cada uma tem sua casa. Mas a gente passeia, programa de fim de semana, tudo a gente faz junto. Eu, elas e as crianças, os quatro filhos nossos.
Como começou a história? Quem veio primeiro? Se era namorado, se era casado, isso?
A Daliane veio primeiro como esposa. Mas eu conheci a Fernanda primeiro na faculdade.
Ah.
E eu me casei, eu sou casado com a Daliane há 11 anos. Namorei 5 e sou casado há 11. Então a gente tá junto há 16 anos.
Com a Daliane.
E numa dessas crises de casamento com a Daliane, que o homem começa, né, a galinhar, a achar que é o cara, eu era bonitinho, nunca tinha traído. Mas sabe quando a mulher começa, não tem muito interesse, eu sempre brincava com a avó, uma hora eu procuro na rua e tal, até eu começar a aprontar até. E achei a Fernanda separada.
Mas é engraçado, né?
Ela,
a culpa de você estar chifrando é da mulher, né? Não é sua, não.
Não.
Você resolveu
não,
o problema,
não,
você
não,
vai lá,
não,
que
não.
Ele conheceu outra mulher e ficou com outra.
Eu acho.
Pera, gente, não, é muito chato falar em cima.
Então, desculpa.
A culpa é dela, então. Ela tava tão chata que você teve que chifrar.
Não.
Você não podia, não tinha opção de separar, de virar pra ela e falar se é chata, não quero mais. Ela mereceu, então.
Não mereceu. Na hora que você conversar com as duas, eu acho que você vai entender. Você não deixou nem eu terminar de falar, você já veio com o seu feminismo, sendo que eu não sou machista.
Mulha.
Eu tentei várias vezes, falei
tá
pra ela procurar ajuda.
Você tá sendo machista agora. Tá
vamos
sendo
fazer
machista
uma terapia
agora,
de
já.
Casal.
Tá sendo machista agora, na hora que você fala um negócio e não deixa eu falar o que eu quero saber. Você acha que é uma coisa
então
super normal?
Então
normal.
Me perdoa.
Tanto que você chamou a atenção pela história por ela ser um fato diferente, não é um fato normal e que gera curiosidade, sim. E se eu não posso perguntar, ué, quem é que tá sendo aqui incisivo?
Ô, Neto.
Me perdoa.
Não sei, conta aí seu caso, pra ficar à vontade.
Deixa a gente entender uma coisa aqui. Você falou que tava casado e não tava dando certo o casamento, tal. Você falou, vou procurar alguém na rua. Foi aí que você reencontrou a Fernanda.
Isso, e não acho... E não acho isso bonito. Eu não terminei nem de falar. E eu achava que eu tava louco. E eu menti 2 anos para as duas. Enganei duas mulheres incríveis. Todo dia eu falava para uma que tava largando da outra. E vivi um inferno. Procurei terapia, achando que eu tava louco para me largar uma delas. E não fazer ninguém mais que eu amava sofrer, nem eu sofrer. Até que eu descobri que eu não tava louco, que sim, eu amava as duas e eu tive coragem de sentar as duas e falar, ó, eu amo vocês duas, tem jeito da gente arrumar uma maneira da gente viver junto, da gente se respeitar, de quando for passear, ninguém ficar pra trás, ninguém sofrer mais. E elas puseram as regras delas, quando tá nós três juntos, a gente é igual irmãos, não tem carinho homem e mulher quando tá nós três juntos, entendeu?
Então as duas aceitaram na mesma hora.
Faz viagem. Não, não. Foi uns três, quatro encontros conversando, as duas brigando. E eu ali controlando, tentando mediar. Não aceitaram não, porque igual a Lívia falou, isso não é algo normal, né? Não é algo que a sociedade aceita. E a gente sofreu muito com isso. A gente passou muita vergonha.
De sociedade. É uma exceção, assim. Não é nem, que, nem sei se a palavra seria exceção. Não é um fato que chama mais atenção, não é? Não é tão comum. É não uma mesmo. Exceção, exatamente.
Isso.
Bom, enfim, e aí você mandou pra cá...
Me perdoa se tava perguntando alguma coisa, eu interrompi seu raciocínio, que a ligação tá meio baixa aqui pra mim, você me desculpa aí.
Tá bom, tranquilíssimo.
Oi, Bob.
É, e aí você mandou a história pra cá, uma história diferente aqui no programa, e o que você quer de nós?
Eu queria uma homenagem para as duas, que as duas são fãzíssimas de você. Sempre o horário de estar buscando um menino na escola, elas estão ouvindo vocês, eu sei, eu às vezes estou junto. Dependendo da história, elas atrasam para descer do carro para pegar os meninos para ouvir vocês.
Sensacional,
galera. Então eu queria só isso, prestar uma homenagem para elas, que elas saibam o tanto que eu amo elas. E pedir perdão pela época que eu fiz elas sofrerem. Faz 2 anos já que a gente convive junto. E muito bem. Hoje eu só queria fazer uma homenagem para as duas e falar que eu amo elas muito. E que eu vou respeitar elas assim pro resto das nossas vidas através de vocês. Eu queria falar isso.
Pera, Neto. Vamos fazer só uma pausa aqui. Vamos respirar, acalmar os ânimos, tomar uma água.
Missão impossível. Jovem Pan.
Que isso, hein, Brasil? Suando o bigode. Tá vendo você que fica aí, às vezes, na sinuca famosinha, sinuca de bico? Não tá sabendo como resolver, como esclarecer a sua dúvida? Vamos mostrar uma família de 2 mulheres, 1 homem, vários filhos, feliz da vida. Vamos mostrar mais uma coisa também. Um coleguinha invejoso. Pode falar.
Ô, Lígia, você encararia ter 2 maridos? Na situação do Neto.
Tá falando sério?
Tô falando sério.
Sim. O que ele tá contando é uma história de amor. Uma história de amor acontece. E o amor é amor. Eu sou uma pessoa que não tenho medo de amar. Isso pra mim era como se você me perguntasse assim, você encararia ser casada com uma mulher? Você encararia ser casada com um cara mais velho que você? Com um cara mais novo? Entendeu? Com 2 homens? Com 2 mulheres? Tudo depende do sentimento. Quando você ama, você ama. Se acontecer.
O que importa é o amor.
É, o deles é de verdade.
Tá.
É, me fala uma coisa. E nesses 2 anos, como é que é?
Oi?
Como é que Alô? É isso aí? Mora em casa separada, mas vocês encontram em dia separado? Tipo, segunda, terça... Segunda, quarta e sexta é de uma?
Não.
Terça, quinta, sábado é de outra e domingo é sozinho? Como é que funciona essa divisão?
Não. A gente tá sempre junto. Tipo, hoje eu dormi na casa da Daliane. Então, eu durmo, acordo, saio, trabalho, mexo com as minhas coisas, dia que eu não tenho nada pra fazer, eu fico até 2 horas da tarde onde eu dormi. E vou pra casa da outra. Porém, as duas, todo dia, ou faz um pastel, faz alguma coisa, e a gente se reúne. Todo mundo junto, é uma família mesmo. A gente se tornou uma família, onde os filhos nossos têm uns aos outros como irmãos, e a gente só não dorme junto, entendeu?
Os três juntos.
Se faz alguma coisa, uma janta na Fernanda, e eu tô lá na Fernanda, a Daliane pega os filhos nossos e vai embora, e eu fico na Fernanda. Se é dia de eu... tá dormindo na Daliane e a Fernanda faz alguma coisa, a gente vai, come, fica junto, na hora de dormir, de ir embora, eu pego e vou embora.
E esse negócio das 2 horas da tarde, elas você falou, é tipo brincam. Um combinado de 2 horas da tarde?
É.
Como que é?
Porque se eu não estiver trabalhando, porque é bem tranquilo o meu trabalho, tem dia que não tem nada pra me fazer. Então deu 2 horas da tarde, se eu tô com uma, eu vou ficar com a outra. Pô, a gente sempre tá junto, pra falar a verdade. Os
Você
três.
Já viu um programa?
A gente tá sempre junto. É só na hora de dormir mesmo que eu vou pra casa de uma ou pra casa da outra.
Você já viu um reality show que tem, que eu não tô lembrando onde que passa, que é um. Tipo, você é no Amazon, onde que tá? Que é o cara que é casado com 4 mulheres?
4?
4. E tem tipo já. 4 filhos
já.
Com cada uma delas. Aí tem época que tá com grana, aí tem
já,
que tá com
casas,
tem época que não tá, todo mundo, elas fica desesperada, tipo, não quero tudo na mesma casa. Agora, o que que era?
Uhum.
Tá? Então, você conseguiu as duas. Agora, como é que foi quando elas chegaram no consenso? Como é que é entre elas isso?
Elas hoje são como irmãs. Eu acho que a hora que vocês ligarem pra cada uma, eu acho que seria legal você perguntar pra elas. Porque eu falar é o que eu queria, né? Se dá todo mundo bem. Mas hoje as duas mesmo falam que não imaginam a vida nossa sem ser nós três. Porque sempre que a gente não é um casal, uma vida de família de margarina, né? A gente briga de vez em quando, sempre eu brigo uma ou com outra. A gente tem alguma discussão, mas as duas, sempre uma fica do lado da outra contra mim, entendeu? Elas são muito
amigas. Elas se juntam pra ficar contra você.
Você faz algo errado, é.
Não é algo errado, coisa do dia a dia.
Sim, coisa do dia a dia.
Aquela coisa cotidiana de uma casa.
Como é que é pros filhos? Tipo, como que é na cabeça sua? Quantos anos os seus filhos têm? Porque pro filho, né? Tipo, como é uma coisa que não é tão comum, pra contar até pra ele porque criança tem muito menos nóia do que adulto. Então, normalmente, se não é uma situação tóxica, a criança se adapta em 2-1. Só que, às vezes, ela vai pro colégio. Aí, no colégio, tem o coleguinha. Aí, o coleguinha pergunta. Aí, tem duas mães, meu pai é casado com duas mulheres. Como é que funcionou isso com vocês?
Então, vou tentar resumir rapidinho. A gente virou uma família mesmo porque as crianças descobriram. O filho mais novo da Fernanda, de 11 anos, descobriu. Porque quando eu conversei com as duas, a gente passeava, fazia programa juntos, só os três escondidos. A gente viveu uma vida bandida um ano. A gente passeava, ia para cidades vizinhas, para a gente poder ir num restaurante, conversar, rir. E era tudo escondido. Até que o filho da Fer descobriu, o mais novo. E ele chegou e falou pra mãe dele: ó, mãe, eu tô vendo que faz um tempo que você mudou, você tá feliz, você tá rindo de novo, você cozinha cantando. Mas hoje eu descobri o porquê. Eu sabia que era alguma pessoa, mas eu descobri que essa pessoa é casada. E eu não acho isso certo, mãe. Porque se você tá feliz, tem alguém triste. Tem alguém sofrendo com isso. Uma criança de 11 anos. Você vai entender o porquê que a gente se tornou uma família. E nós três conversamos em um grupo. Eu criei um grupo no WhatsApp, eu não converso nada com a Daliane e nada com a Fernanda. A gente conversa no grupo. Se eu tenho algo para falar com a Daliane, eu falo no grupo. A Fernanda vê o que eu tô falando. E vice-versa. Se eu tenho algo para falar com a Fernanda, eu falo com a Fernanda e a Daliane vê.
E se você tiver com saudade só de uma?
Isso no grupo.
Como é que faz? Se tiver com saudade só de uma, tá com antipatia da Fernanda, porque a Fernanda tá com raiva. Brigou com a Fernanda, tá de paz com a Daiane. Pensou na Daiane, quer escrever assim: ai, Daiane, que saudade de te ver hoje, agora à tarde. E aí, como é que faz?
É o que eu te falei, não tem essa saudade. A gente tá o tempo todo junto. É só na hora de dormir que a gente se separa.
Tá bom, Neto.
O que que aconteceu? O menino não acreditou. Ele falou: mãe, isso é mentira.
Então, Neto,
ele quis conhecer a Daiane. Aí as crianças ficaram sabendo e a gente começou a sair junto.
Ótimo. Então é isso, ó. Estamos aqui com a história do Neto. Neto, claro, vamos ligar para as duas, para suas duas esposas. Só que nós vamos fazer isso no programa de amanhã, certo, Lígia? E a gente continua com essa história aqui. Nunca nada ouvido antes no Missão Impossível, Neto e suas duas esposas.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Tá na hora.
Vambora.
Na hora de encerrar.
Bora.
Mas pode ficar tranquilo.
Bora.
Amanhã vamos voltar.
Bora. Tchau, gente.
Você ouviu? Missão Impossível, Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.